E aí, galera! Aqui é Ibson do Pipoca Ágil. E hoje nós estamos aqui no episódio maravilhoso, porque essa semana o Pipoca Ágil fez um ano, completou 12 meses. Eu vi assim, de repente, eu estava vendo aqui no Facebook, eu acho, alguma coisa assim. E para quem não conhece o Pipoca Ágil, ele nasceu da jornada colaborativa. Tá? Essa jornada colaborativa aconteceu aqui no Rio de Janeiro, foi o lançamento do, acho que é o segundo evento presencial de jornada colaborativa, né? Escrita de livros e todo mundo falando sobre agilidade. E antes disso, eu tinha um encontro chamado Almoço App. Por que Almoço App? Era o meetup na hora do almoço, em que a galera que não poderia, né, não pôde ir nas meetups noturnos, e a gente oferecia um almoço, né, em vários lugares aqui no Rio de Janeiro, para a gente falar sobre agilidade. E aí eu fui fazer o jornal colaborativo e falei com o professor Muniz, né, o cara que organiza tudo, idealizador de toda essa situação. Ele falei, pô, Muniz, quero falar do almoço app. Eu falei, pô, cara, faz o sorteio aí e tudo. Só que no sorteio, cara, não sei o que deu, eu brinquei muito. Eu brinquei, assim, mas eu brinquei pra caramba. Aí chegou num determinado curso que estavam sorteando, até do meu amigo Júnior Rodrigues. Um abraço pra ti também, Júnior. Aí eu assim, inadvertidamente, falei assim, olha, gente, agora o próximo sorteio vai ser um curso de como fazer uma pipoca ágil. Aí todo mundo riu, cara, riu pra caramba. Aí foi aquela brincadeira, eu comecei a imitar Silvio Santos, que é caravana e tudo, aí foi aquela comoção, cara, eu fiquei até surpreso, mas muito surpreso com isso. Aí fiquei na minha, postei no sábado, aí no domingo, não me lembro o dia, o nosso amigo, que eu vou citar ele aqui, o Conrado Caon, ele escreveu lá no meu post, pô, Muniz, o Ibson daria um belíssimo host de podcast. Eu falei, caramba, o que que é isso? Aí fui procurar saber o que que era host de podcast, o que que era podcast e tudo. Aí no domingo, mais ou menos, eu vi, caramba, que legal, acho que eu vou dar para fazer. Aí, na segunda-feira, na academia, lá na esteira, pá, falei, cara, vou fazer esse negócio. Aí fui no YouTube, como é que faz essas coisas. Eu falei, o nome dele vai ser Podcast Pipoca Ágil. E a partir desse momento, eu comecei a convidar os amigos aqui do Rio de Janeiro, que eles dão treinamentos, as pessoas estão envolvidas em meetups e tudo, então as pessoas foram, né, dando depoimentos. Qual era a expectativa de um podcast carioca para o mundo, a comunidade da agilidade? E eu fui super bem aceito no início e tudo, mas teve uns percalços, né? A gente sabe como é que é, né? A gente, quando está lançando um produto novo e tudo, tem gente que aprova e tem gente que desaprova. Mas eu passei por cima disso tudo. Hoje o Pipoca Ágil, ele tá em mais de 25 países. Eu vou citar os países aqui para vocês verem. É França, Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Peru, Índia, Austrália, Polônia, Espanha, Rússia, Finlândia, Suécia, Emirados Árabes, México, Argentina, Angola, Equador, República Tcheca, Colômbia, Singapura, Moçambique e Japão. Quer dizer, muita gente escutando aí. Inclusive hoje, eu fiz até uma postagem dizendo que o podcast, o Spotify, né, que é essa ferramenta do Spotify, ele fez a reprise, né, a retrospectiva lá. Pelo Spotify, eu estou em 18 países. Eu postei até no meu no history do WhatsApp. Perfeito. Mas, na comemoração de hoje, aguarde o nosso amigo convidado, que eu vou postar aqui um lance bem legal. Porque é o seguinte, hoje eu recebi também um e-mail, eu sempre recebo um e-mail, desse site aqui, ó. Ele é Chartable, tá? E ele faz uma referência aqui ao Apple Podcast, que é o gerenciador do podcast aqui no Brasil, tá? Então, nessa categoria aqui, o Pipoca Ágil, ele tá em 11º lugar. Estão vendo aqui, ó? Deixa eu abrir mais a imagem para vocês verem com mais calma. Aí o Pipoca Ágil, ó. Está em 11º lugar, quer dizer, eu acho que o Pipoca Ágil, ele deve estar fazendo algum efeito aí fora do Brasil, né? Alguma coisa desse tipo. Então é isso, cara, estou com mais de 157 episódios, com 24 mil acessos, tá? Gente pra caramba, beleza. Então já dei meu recado aqui, já fez meu merchan, tá? E vamos para o convidado. O convidado é o seguinte, é um cara muito gente boa, e ele eu vou fazer o seguinte. O nosso amigo convidado, eu vou anunciar o nome dele e vou dizer o que ele é. Tá? Ele é especialista em carreira e soft skill para profissionais de tecnologia. O nome dele é Eric Fer. Entre, por favor, no palco do Pipoca Ágil, meu amigo.
Uhul. Fala aí, Ibson, tudo jóia? Boa noite, audiência, boa noite, turma. Você que está me ouvindo, muito prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
Beleza, meu camarada, é isso aí. Já te apresentei assim rapidinho, mas o episódio de hoje é interessante porque é uma coisa assim que acontece em tudo quanto é lugar e agora nessa transição de metodologia, de maneira de pensar, de comportamento. Ô, Eric, o que acontece? Eu parei de falar mindset. Ah, mudar o mindset. Vamos mudar o comportamento, cara.
Ah, ok.
Mudar o comportamento, né? Eu acho o seguinte, vamos mudar o comportamento das pessoas no trabalho? Então, é o seguinte, nessa mudança toda, o que acontece? Né, também reflete isso, o efeito colateral, seja o que for, é a pressão exercida, né, dos stakeholders com as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho todo, ainda mais agora, mudança de pensamento, mudança de metodologia, a gente vai falar sobre isso hoje. Então, contextualiza a gente aí, meu camarada Eric.
Legal, vamos lá. Olha, você trouxe um contexto bem interessante, né? Porque quando a gente pensa em desenvolvimento de software, em projeto, em produto, e principalmente na agilidade, a gente está no Pipoca Ágil, né? A gente tem que falar de agilidade. A realidade é que, assim, todos nós temos nossos stakeholders, todos nós temos aquelas pessoas com as quais a gente interage no dia a dia do projeto, no dia a dia do produto, e que cobram coisas da gente, às vezes depende do nosso trabalho, né? E a gente precisa ter essa interação, faz parte. Só que no contexto ágil, eu diria que quando até os stakeholders têm o comportamento ágil, para não falar o mindset ágil, comportamento ágil, as coisas ficam mais fáceis. Não que fica menos pressão, mas acho que é uma pressão, mas ao mesmo tempo um combinado, né? Mas o contexto que você trouxe é muito realidade, que é o quê? Um contexto em que a empresa, ela tem uma mentalidade... Vou falar uma mentalidade, cara, não dá para sair da
mentalidade. Não, relaxa, é isso mesmo, mentalidade tá legal.
Tradicionalzão, né? Principalmente, porque quando a gente fala de stakeholder, normalmente, vai, o padrão, o que a gente está falando? A gente está falando mais ou menos assim, olha, eu sou um coordenador, eu sou um Scrum Master, eu sou um gerente de projeto, e eu tenho pessoas que estão cobrando ou pedindo coisas de mim, e eu tenho que dar um retorno, eu tenho que dar uma satisfação e assim por diante. Então, esse tipo de stakeholder, no contexto mais tradicional, que tem uma forma de pensar mais tradicional, e você dentro da agilidade, a turma da agilidade sofre muito nesse momento. Por quê? Porque esse stakeholder, ele vai chegar em você querendo as coisas imediatamente, sem entender o que está por trás, sem entender a complexidade de como funciona o trabalho, que é o quê? É você ir com o time, combinar o jogo, ver com eles se faz sentido, se não faz sentido, se é o impacto técnico que vai acontecer daquela funcionalidade, daquela mudança que esse stakeholder está pedindo. O stakeholder tradicional não quer saber. Não quer saber de nada. Aliás, uma estratégia dele normalmente é abstrair tudo essa complexidade, só olhar para você e te cobrar fortemente aquilo que ele quer. E aí ele te cobra, e se você não tiver preparado com as suas soft skills bem alinhadas, bem desenvolvidas para encarar esse cara, ele vai basicamente te engolir, né? Te engolir como? Ele vai chegar e falar para você, então, eu preciso disso agora. Você vai falar, mas eu acho que não dá. Mas como assim não dá? Você não manda esse negócio, você não tem responsabilidade, você não consegue fazer? Você não consegue falar com eles lá, pedir para eles desenvolverem o negócio? Como assim? Então, esse tipo de stakeholder barra pesada, esse é o que realmente gera pressão. E ainda assim, quando você conseguir responder mais ou menos para ele, o que normalmente acontece? Ele até, às vezes, esse stakeholder, ele fica mais ou menos satisfeito com a sua resposta inicial, vou ver, vou analisar, etc. Só que aí, um dia depois, ou até, sei lá, no comunicador do trabalho, ele já chega perguntando, e aí, já tem a data? Né? E aí, se você fala assim uma data, cara, ele vai te cobrar aquela data com tudo.
Sim,
então,
sim.
Essa é o tipo de pressão que normalmente acontece, né? Principalmente quando a mentalidade das pessoas que não estão no contexto ágil, ainda a coisa fica mais forte.
E que acontece?
No dia a dia, cara. Eu vejo isso no dia a dia.
Com certeza. E você, quando está no mundo tradicional, quando fala em projeto, ele tem meio, né? Não, início, meio e fim. Tá? Uhum. E quando você trabalha com agilidade, né? você tem um produto, né? Um produto a ser criado. Quer dizer, hoje em dia, na tendência, agora tudo é produto, né? Você tem uma gestão de produto, você tem uma vivência de produto, você sempre está buscando uma construção de um produto. Então, eles não conseguem entender quem é tradicional, que as nossas entregas, né, as contínuas, elas que vão colocando, né, por exemplo, claro, né, um exemplo clássico. Olha, quando é que o site vai ficar pronto? Uhum, uma pergunta uhum. básica. Você, quando... Não, mas olha só, eu vou te entregar mês que vem uma parte do site. Não, mas quando termina? Mas quando vai acabar isso?
Exatamente, quando vai estar tudo pronto, eu não quero só um pedaço.
É isso aí. Isso mesmo, você falasse, tu disseste o que eu ia comentar justamente isso. Quando é que está pronto? Porque na realidade, e uma coisa que eu, uma dica que eu vejo, né, eu já orientei algumas pessoas, né, quando você está com stakeholder, né, está com gerente, com líderes, com CEO, sei lá o que for, você está preparado com uma data, alguma coisa que expresse um tempo para a pessoa. Tá? Mesmo que de repente na semana seguinte você mude essa data ou você converse com ele, mas uma das coisas que a gente não pode deixar de fazer ou de dar uma satisfação é não ter data, não sei quando acaba, né? Independente de você ver o contexto no geral, não é só se acontecer isso, a gente tem esse contexto aqui, com esse contexto eu consigo uma data tal, um planejamento de data, né? Que o planejado e realizado sempre todo o projeto planejado, cara, sempre extrapola, né? Não tem como, amigo. São muitas variáveis, né? Mas vamos falar dessa pressão aí, o que a galera tem que fazer para a galera ficar tranquila? Vem cá, meu camarada, vamos aceitar isso aí na boa.
Legal. Então, tem várias fases, né? Tem vários momentos. Vai depender muito do momento de cada profissional. A minha experiência, porque no fim, o que eu quero compartilhar com você, Y, e com a turma aqui, é tanto a minha experiência pessoal, quanto às centenas de profissionais de agilidade que eu já atendi em situações parecidas, né? E é engraçado porque, ao mesmo tempo que eu tenho a oportunidade de trabalhar com os Scrum Masters, com Agile Coaches, com POs, com PMs, eu também tenho a oportunidade de trabalhar com CTOs e C-Level. Então, eu consigo entender o ponto de vista do stakeholder que quer pressionar e o ponto de vista do agilista, né? Então, e vamos entender o ponto de vista do agilista, que é o que mais interessa para nós. Olha, quando a gente fala de stakeholder, acho que o PO ou PM sofre um pouquinho mais do que o Agile Coach, na verdade, né? Porque o contexto de negócio, ele acaba cobrando mais em termos de data. E é interessante essa visibilidade, às vezes as empresas, as equipes não têm, né? Porque no fim, a equipe de desenvolvimento está lá, pá, bonitinha, desenvolvendo, o Scrum Master está contribuindo, o Agile Coach está contribuindo para que tudo corra, mas é o PM, normalmente, ou o PO que está levando a bronca, a cobrança da data, a cobrança que não deu certo, que deu certo, o alinhamento com o negócio, alinhamento com o comercial, alinhamento com o marketing, é muito mais esse papel que recebe a cobrança, né? E qual que é a estratégia? Vamos pensar um pouquinho em nós mesmos antes de pensar em estratégias, estratégias fora de nós, né? O que eu quero dizer com isso? Quando um diretor chega para o PO, você PO, você PM, quando o diretor chega para você e te pergunta qual é a data, e você gagueja, ou você fala, não sei, você está perdendo credibilidade com ele.
Sim, né? Perfeito.
E está perdendo confiança com ele. Então, uma das maiores estratégias para você diminuir a pressão com esse stakeholder, o primeiro ponto é você ter a confiança dele. E ter a confiança dele, existem várias formas de você ter a confiança. Primeiro, você conseguir se comunicar de uma forma mais assertiva. Porque, normalmente, esse stakeholder, ele é um diretor. E, normalmente, se um cara chegou ou uma mulher chegou à diretoria, essa pessoa, ela não é uma pessoa de boinha, tranquilinha, que vai falar com você mansinho. Ela vai falar com você pauleira, vai falar com você assertivamente, né? Ou com você bem sem meias palavras. Então, primeiro, como é que tá a sua inteligência emocional para conseguir receber essa informação, receber esse impacto que normalmente as pessoas já dariam um passo para trás, né? E a inteligência emocional é o quê? É você ouvir uma coisa que normalmente seria dura e você falar, não, peraí, eu consigo ver essa informação de uma forma que é uma informação que eu preciso prover, que eu preciso responder adequadamente, mas não importa a forma que essa pessoa está me respondendo, porque ela não vai me impactar, independente de como ela estiver falando. Então, a inteligência emocional nesse momento, para o PO, para o PM, para o agilista, é chave para você conseguir dar o primeiro passo de encarar o stakeholder de frente, né? Esse é um primeiro ponto que é, faz toda a diferença, faz toda a diferença. Porque olha, diga, manda.
O interessante, você falou um negócio muito legal, né? Eu já vivenciei isso na pele, tá? De ver pessoas. Já aconteceu comigo também há muito tempo atrás, em que eu estava numa reunião e perguntaram. E eu falei a verdade, tipo assim, não sei. Tá? Uhum. Caramba, eu não me preparei para a reunião. Tá? Uhum. Porque, na realidade, você tem que preparar. Por mais que o seu cenário esteja numa situação ruim, né? Mas você tem uma data, tem uma previsibilidade. Né? Você vê o macro, assim, olha, no que tange no meu conhecimento desse projeto, eu tenho, né, ou desse projeto que eu digo assim, né, dessa entrega, vamos dizer assim, se correr tudo certo, tudo normal, nós temos uma data X, né, mas isso é uma previsão. Porque a pior coisa, como você falou, quem é da autarquia, né, quem é a galera, eles não querem saber, eu não sei, não pode fazer, não pode, eu não sei quando vai ser. Não sei, você tem que dar uma data, olha só, eu vou debruçar. Eu lembro uma vez, até um colega meu falou assim: ah, eu não falo, se eu não souber. Não, mas peraí. Você pode falar o seguinte: olha, eu vou debruçar nos livros, nesses artefatos, sei lá que for. E por exemplo, na segunda-feira. E na sexta-feira eu vou te dar uma data.
Sim, mas eu vou ter que. Não dá previsão, mas dá alguma coisa.
É isso aí. Mas fala assim: olha só, cheguei agora, estou lendo, vou começar a ler, e amanhã a gente pode até conversar uma visão melhor. Mas não chegar na hora assim, ah, não sei ainda. Não, mas peraí, calma, né? Porque além disso, as pessoas também reportam para cima, dependendo da hierarquia. Mas manda brasa aí, cara, só para exemplificar.
Legal. Não, isso foi ótimo, né? Porque. E por que eu estava falando de inteligência emocional? Porque isso eu já ouvi muitas vezes e aconteceu comigo também. Por você não estar preparado e por essa pessoa, seu stakeholder, ter uma característica mais direta, digamos assim, você acaba sofrendo muito impacto emocional nessas interações. E aí, para algumas pessoas, o que vai acontecer é que ela vai espanar e vai falar, não, isso não é para mim, não, vai ter um... Pode até... Acontece também, recentemente, estou falando com uma pessoa que se sentiu meio traumatizada por trabalhar, por sofrer esse tipo de pressão. E aí falou, olha, eu não quero mais ser PO, eu quero ser qualquer coisa, mas menos PO. Mas por que você não quer ser PO? Ah, cara, eu sofri tanto ali. Ah, olá, olá. Eu tive tanto, sofri tanto com aquele diretor ou com aquilo lá, que eu não quero ter essa experiência de novo. Tá? Então, para não haver esse tipo de impacto na sua carreira, na sua performance, inclusive, né? É um primeiro ponto crucial. Se você está começando a interagir com stakeholders, se você tem que fazer gestão de stakeholders, gestão de stakeholders, inclusive, é uma, poderia dizer, até uma disciplina dentro de produto, da gestão de produto, né? Inteligência emocional é crucial. Porque ou você vai espanar, ou você vai criar uma casca tão, tão complicada que você vai levar isso para frente e vai ter resultados indesejados em outras áreas da sua carreira e até da sua vida. Porque
não, inclusive, o Eric... Como, não sei se você não deve saber, mas o Pipoca Ágil, ele tem uma sessão que é offshore, tá? Eu já tive várias pessoas legal. Aqui de outros países, tá? Espanha, Portugal, Irlanda, tá? Do Chile, dos Estados Unidos, tá? Canadá. Então, o que acontece? Teve um amigo meu, tá lá, tá lá na Espanha, o Alan Torres, tá? Ele até é um super agilista lá. E ele falou comigo, pô, isso é interessante que aqui em Portugal, quer dizer, lá em Portugal, ele estava em Portugal, agora está na Adidas, na Espanha. Então, lá em Portugal era meio assim, o pessoal meio uau, uau, fala mesmo, e é meio bronco, mas não é nada pessoal, é o português é assim. Agora um amigo meu, que ele trabalha na IBM, ele falou, nossa, Ibson, é difícil você trabalhar com um indiano, que o indiano, ele abaixa a cabeça para tudo. Quer dizer, é o contrário do... é a característica do povo, né? Das coisas, como é que são, né? Então, total. A gente também tem que ter essa percepção, né? Também, né? A gente tem que ter essa percepção fora esse tipo de coisa. Você, quando o seu superior, né? O stakeholder, o CEO, o C-level, ele está ali, ele não está querendo mal para você, ele está querendo uma resposta, né? Ele está querendo o máximo de você.
Exatamente.
Né, de resposta.
Exatamente. Só que quem não tem inteligência emocional não consegue ter essa visão, essa perspectiva. Acha, principalmente no Brasil, né, Y? Principalmente no Brasil, a gente vai achar que é com a gente. Não, isso é pessoal, é uma perseguição, tem alguma coisa contra mim, né? Tem essa possibilidade. E mesmo que a pessoa não pense assim, ela vai, se ela não estiver trabalhando nela mesma, ela vai falar, cara, eu não tenho como, eu quero sair, eu quero mudar de time, porque eu não consigo interagir com essa pessoa. Então, beleza. Então a gente falou de inteligência emocional, um ponto importante. Para a pessoa trabalhar. Beleza, Eric, eu tenho inteligência emocional. E agora? Agora, você tem condições de, primeiro, né, a preparação que você comentou é essencial, né, Ibson? Para qualquer reunião que você vai ter, principalmente com alguém que vai te cobrar alguma coisa, você tem que estar preparado. E aí tem um desafio da turma da agilidade, muitas vezes fala assim, ah, não, agilidade não tem data. Tipo, não tem como dar uma estimativa, porque as coisas vão, como você comentou, a gente vai entregando, não tem uma data. Não tem essa, não é assim que funciona.
Não é assim,
tem que ter uma data. A sacada da agilidade não é não ter data. A sacada da agilidade é você ter uma data e, a partir dessa data, você fazendo aquilo que é mais importante dentro do escopo. Né? Você tem uma data, você vai ter um escopo. Mas dentro desse escopo, que aí ele tem que ser flexível, né? Ele tem que ser maleável, não dá pra ver. Dentro desse escopo que é flexível, que é maleável no sentido, olha, não vai ser tudo isso aqui, saiba que não vai ser, né? Você, dentro dele, você olhar o que é mais, ou 80-20, né? Qual é o 20% desse backlog inteiro que traz 80% do seu resultado? Porque qualquer stakeholder normalmente vai falar assim, ah, não, é tudo, é tudo. Não é tudo, não é tudo. Tudo não, tem 80-20. Então,
sim, com certeza.
Se o PM, se o PO, ou o Agile Coach for o caso, entender isso, que olha, cara, tudo tem 80-20, então se prepara aí para você atacar esses 20% que vai te trazer 80% do resultado, cara, você já vai sair no lucro. É super na hora de enfrentar. Enfrentar não é uma palavra legal, né? Mas de interagir, vai.
Interagir, vamos dizer assim, uma coisa mais amistosa, né? Exatamente. O Eric, tem gente aqui já dando um boa noite aqui, ó. Emanuel Sabino, opa. Boa noite, gente. O Renato Concílio, boa noite, Ibson e Eric.
E aí, Renato.
Ele, boa noite a todos. Muito bacana esse tipo de interação. Eu acho bacana o YouTube, porque ele dá essa oportunidade de a gente interagir com as pessoas. Antes de eu criar o canal, né, eu não criei o canal junto, bem depois, mas ele está com quase 100 vídeos. Não tem muita visualização, não. Vou falar na boa contigo. Ah, tem visualização. Não tem muita visualização. Ainda mais de agilidade também, não tem muito. Mas, na realidade, eu gostei do canal porque a gente pode ver as pessoas podem conhecer a gente. Isso que é importante, eu acho legal.
Total.
Ver também, né, como é que a gente está debatendo aí. Ó, o Lucas Chaves chegou aqui, ó. Entendi, boa noite. Legal, né? Essa galera é muito boa. Mas esse papo que você está levando aí com relação ao stakeholder é muito importante, cara. Esse comportamento, né? Essa maneira de a gente agir, né? É importante. Mas fala mais aí, fala mais.
Legal. E uma coisa que eu tenho acompanhado, bom, é normal isso acontece até as pessoas começarem a desenvolver as habilidades que precisam. Que é o seguinte. Beleza, Eric, desenvolvimento de inteligência emocional, mas, cara, eu me sinto tão preso, atarefado, eu me sinto pressionado, de novo, vou voltar à pressão, né? Não porque eu não consegui interagir, mas eu tenho que entregar, e essa pessoa tá sempre me cobrando, e como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com essa cobrança constante, né? E, de novo, beleza, se você tá com mínimo de inteligência emocional, provavelmente você vai conseguir estar bem o suficiente para dar os próximos passos, que seria o quê? É você conseguir, o Peter Senge, que é o autor do Quinta Disciplina, ele fala sobre a questão de você conseguir ter uma visão de fora, né? Que a gente chama de visão sistêmica, visão, né? Que é você ter uma visão do nível, assim, no nível da floresta, não no nível da árvore. Porque quando você, imagina que você está numa floresta, vai. Digamos que você está numa floresta super, super extensa, assim, vai. Aquelas que tem um monte de pinheiro, eu não lembro, do Canadá, aquelas.
Aquelas
bonitas, você vê de cima.
É.
E aí, imagina você dentro dessa floresta. O que você vai ver, cara, quando você olha para os lados?
Só árvore.
Você só vai ver árvore, certo? Você não vai ver nada. Você vai olhar, tentar olhar para o horizonte, você só vai ver árvore. Você vai olhar para cima, você só vai ver árvore. Você não vai ver nada. Então, normalmente o que acontece com os agilistas, PMs, POs, principalmente com a interação com o stakeholder, eles estão presos no contexto da árvore, cara. Ele olha, só vê árvore. Ou olha, ele só vê stakeholder, ou só vê tarefa. Então, qual que é a estratégia? Cara, você tem que entender que, em alguns momentos, você tem que conseguir se desvencilhar desse contexto da árvore e sair pro contexto da floresta, né? E você olhar de cima, tipo a visão da águia mesmo. Beleza, cara, onde eu tô dentro dessa floresta toda que eu tava perdidaço? Eu olho para um lado e não consigo ver por onde eu vou. Porque aí você pode ver, muitas vezes, que seus esforços, a sua dedicação para atender aquele stakeholder ou fazer algum tipo de atividade, não está de acordo com aquilo que você realmente está querendo desenvolver, gostaria de estar direcionando o seu produto, por exemplo. Cara, esse stakeholder está querendo que eu faça essa feat não faz sentido, mas ele está me obrigando a fazer isso, ou ele está me pressionando para fazer isso, e você faz. Se você faz porque você está sendo pressionado, porque se sente obrigado, cara, você não está no controle. né? E aí as pessoas, o PMPO pode falar para mim, Eric, mas eu não tenho controle, cara, eu só basicamente eu repasso, quem manda é esse stakeholder. Bom, beleza, primeiro, se é isso que você quer fazer, e aí mais um motivo para você sair do nível da árvore para o nível da floresta. Primeiro, é isso que você quer estar fazendo? Né? Se é, então segue, então encontre, então a gente pode próximos passos, que é encontrar formas de você lidar com todos esses meandros, essas políticas, quando se for um caso de politicagem, ou for realmente um caso de negociação, que aí a gente pode navegar para as técnicas de negociação, mas se não for isso que você quer, cara, primeiro, sai do nível da árvore para você entender se é isso que você quer. Aí, porque o PO, o PM, pode estar tão apegado àquilo, tão no contexto, que ele vai falar assim, cara, realmente, eu não quero ser só um repassador, eu quero ser alguém que tenha autonomia, eu quero estar num lugar que eu realmente decida alguma coisa. Né?
O que você acha? É o seguinte, olha só, você tem aqui você começou um projeto, tá? O exemplo, tá? Você começou um projeto, o projeto está atrasado e tudo, por N motivos. Aí você, o stakeholder, ele vai querer, pô, por que está atrasado? Tá? O que vocês já entregaram? Tá? Aí o cara vai e mostra uma planilha Excel com as features, né? As funcionalidades ali. Planilha, ok. Aí põe a coluna, sprint 1, sprint 2, aí o que fez, o que não fez. Eu, se eu fosse, né, no caso, essa pessoa, né, nesse caso que me contaram, eu levaria o seguinte, falei, meu amigo, tem tela já pronta? Já tem coisas, já tem telas de aplicativos já pronto? Vamos mostrar graficamente o que já está sendo construído do projeto, tem um aplicativo, um site? Que, de repente, quando você mostra planilha com datas, o que foi feito, o cara não vai estar lá no... O stakeholder não está querendo saber do detalhe ali, aquela funcionalidade, apresentar, não sei o que lá, não, aí vê as datas, o cara fica meio perdido. Mas a sugestão que eu dei, ainda não foi... Quer dizer, a pessoa não levou, era levar as telas, o que foi feito de tela, olha, o aplicativo, não sei... Tá, é uma opinião minha, tá? Não sei se você vai concordar ou vai discordar. Mas numa reunião dessa, dizer o que está pronto, o que já está feito, eu acho que a gente já deveria, né, numa situação dessa, eu até falei, cara, leva as telas já prontas, leva o que a gente já fez pronto, do aplicativo, do site, será que for, para ter uma coisa material e não uma coisa planilhada e que não represente nada, entendeu? Não sei se você segue a mesma linha, até para o gerente ver, e nossa, é realmente o aplicativo estão construindo alguma coisa, né? Mostrou uma tela disso, daquilo, pá.
Claro, isso é agilidade pura, né, Y? É você mostrar as iterações que estão sendo entregues. Qual que é uma das premissas da agilidade? É você, é software funcionando.
Então, sim.
Se você tem software, se você está fazendo agilidade, provavelmente você tem software funcionando. Se você tem software funcionando, mostra essa parada, né?
Sim.
Não faz sentido. E aí...
É isso.
E a review é para isso, né? Só que muitas vezes stakeholders não querem ir para a review. Falar, eu não quero. Que é o que você falou, não quero ir para o detalhe. Porque o stakeholder realmente não precisa ficar indo em toda a review, porque às vezes ele está muito distante, ou é um nível que não faz sentido ele estar ali. Mas uma ou outra review é interessante. Pode fazer uns milestones, né? Porque provavelmente, se a gente está falando de produto, esse produteiro, ele tem um roadmap. Algum roadmap ele deve ter. E se ele tem um roadmap, ele tem milestones. Se ele tem milestones, ele tem os pontos em que você pode apresentar, mostrar o que está acontecendo de evolução do produto. Né? Então, tô totalmente contigo. Mostrar aquilo que está funcionando. Né? E tem um desafio aí, tá, Y? Que é um outro risco, né? Se por um lado é muito importante você mostrar o que está funcionando, a comunicação tem que ser muito clara que quando não está pronto. Está funcionando, tô te mostrando, está funcionando. Porque aí se ele vê funcionando, a próxima pergunta é, beleza, já está no ar? Já está no ar também? E você vai falar, não está pronto ainda. Esse aqui é o incremento XY, o incremento 20, vai, sei lá.
É. Uma outra coisa também que é interessante, isso aí acontece direto, é quando você vai apresentar um protótipo, um wireframe para o usuário, e você tem uma soma que bateu errado, um nome que está diferente. Uhum. Não, mas peraí, está errado aqui. Falei, não, calma, gente, isso aqui é um protótipo. Quer dizer, as pessoas também não se preparam bem, tá? No dia, próprio dia a dia. E não chegar, meu amigo, só, vamos fazer um mini mundo aqui, né? Pelo menos, poxa, coerente. né? Não vai botar, né, uma porção de bobagem ali, porque o usuário, ele não está abstraindo que você botou Lore Y lá naquele negócio, ele não quer ver isso. Ele quer ver aquele negócio, é horrível quando põe assim, é protótipo navegável, né? O cara está pensando que o sistema está pronto,
piorou o negócio. Pronto, né? O negócio é tão alta fidelidade que...
É, o cara, nossa...
Se aquela culatra, né?
Se eu der gravar aqui, já está saindo lá, entendeu? Enviar, já foi. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas que acontecem, porque, cara, isso aí... Mas, dessa maneira, eu falei com essa pessoa, né? Para ela mostrar visualmente, tá? Não em forma de planilha, que foi uma coisa tão burocrática, né? Ah, mas peraí, eu estou olhando aqui. Quer dizer, dá margem mais para a pessoa cobrar, mas peraí, essa data tal, mas tá distante, não está distante. Mas o que está produzido? Não estou vendo. Né? Uhum, uhum. Eu acho que essa é uma das estratégias para você, de repente, já levar argumentos. Uma outra coisa também que eu vou falar contigo, que aconteceu numa empresa 2015, só para você contextualizar aí também, né, que tem a ver com... que eu vou dizer daqui a pouco, é o seguinte, eu entrei numa empresa e a primeira reunião que teve falou assim mesmo, o stakeholder falou assim, gente, nós estamos com 10 bugs aquilo, pá, 10 bugs aqui, como é que a empresa faz isso, como é que sua empresa faz isso? Eu só estou escutando o meu gerente de projeto calado. Tá, tá, tá. E o cara insistindo, 10 bugs, tem produção, 10 bugs, etc. Aí todo mundo ficou calado, vem cá. Aí eu perguntei para ele, vem cá, depois da reunião, cadê a lista dos testes funcionais, do que aconteceu? Que 10 bugs são esses? Cara, quando foi ver, cara, é o seguinte, os bugs não eram bugs, eram problemas que não eram problemas impeditivos, e sim quem cornetou no cara lá, falou assim, tem 10 bugs, e a galera que estava na reunião, que era representava a empresa, não estava com os 10 bugs ali, falando, olha só, é que tem uma letra trocada, mas está funcionando. Né? Aqui a cor está diferente, com a tonalidade. Então, quer dizer, eu acho que encontra fatos no argumento. Entendeu? Eu acho que a gente se preparar com isso. Uma reunião de quê? O cara está reclamando de bugs. Então, que bugs são esses? Então são eles. Então, vamos morar aqui. Então, porque o cara lá, o Cileb, está viajando a maionese, né? Está recebendo informação de um cara que de repente quer queimar a tua empresa, coisas desse tipo que acontece, né? Mas manda abraço aí, meu camarada. Acho que falei demais.
Legal. Tem um case também, que eu me lembro, de uma situação em que o diretor, ele não estava, ele via o progresso, mas para ele não estava na velocidade que ele queria. Tipo, os incrementos estavam acontecendo, mas ele não estava satisfeito porque ele queria mais rápido. Tipo, sei lá, em vez de esperar um sprint inteiro, ele queria em 3 dias o negócio. Alguma coisa assim, sabe? Então, e era uma percepção fora da realidade. Mas... como ele tinha alguns recursos dele que faziam gambiarras, assim, no próprio sistema, era meio que uma competição entre a turma que fazia agilidade e a turma do Go Horse, um ou outro ali que ele tinha de atuação mais direta ali, dev direto na mão dele. Então, como esses caras faziam altas gambis, e ele ficava satisfeito, porque acontecia no dia, o que ele queria acontecer no dia, né, as alterações, as mudanças, só que no ciclo de desenvolvimento... que tem o desenvolvimento em si, que tem o planejamento, que tem o teste, demora mais, né? Mas tem um motivo de levar mais tempo. Bom, o que acontece? Qual que foi uma estratégia? Por que isso é um case? Porque nessa situação, o diretor ele não entendia por que demorava tanto. Então, o case foi aproximar o diretor do time. Mas como, Eric? Esse diretor ele não queria estar próximo, ele não queria em review, não queria em nada. Então, a solução, nesse caso, foi trazer o time perto dele. E passar um tempo ali para ele entender como é que... primeiro, para ganhar confiança, para falar, realmente, esse pessoal está trabalhando, que eu não via antes. E isso é uma mentalidade muito, muito old school, né? Mas existe, existe. E é como é ainda, né? As coisas estão mudando, mas ainda não mudaram como a gente gostaria. Então, ainda existe. Né? A diretoria e a... nem vou chamar de liderança, a gestão, a diretoria, a gestão que quer ver a pessoa lá trabalhando, né? E uma vez vendo trabalhando, também, consequentemente, vê a complexidade daquilo que está sendo feito, e não vai ser uma gambi ou outra que vai resolver aquilo que ele queria. Então, esse foi um case interessante que é meio fora da caixa, né? Normalmente, a gente tenta trazer o stakeholder para ver o que está acontecendo. Nesse caso, o case foi trazer um time para perto do stakeholder para ele para ele conseguir ver o que está acontecendo e como está acontecendo e por que as coisas são como são, né? É, então foi bem legal, foi bem legal.
É o distanciamento, né, que existia no tradicional, né? O cara tá lá em cima e só quer reporte, né? Só quer reporte. Não, dá reporte, relatório, o cara quer ver números. Não, não tá, né? Eu investi uma grana e cadê o retorno? Não tô vendo nada interessante.
Faz justo, né? O questionamento é justo, né?
Não, com certeza.
O grande lance é a nossa parte conseguir mostrar.
Sim,
né?
Mostrar, é ter transparência, entendeu? Ter transparência no, e mostrar como é que. Eu acho que o grande barato todo é como você falou, essa aproximação, né, que você falou que foi física, né?
Tum. Sim, foi física.
Fisicamente a galera, né? Mas se o cara também tivesse um outro tipo de abordagem, tá? Por exemplo, o Kanban. Né? O Kanban é um tipo de abordagem, né? um framework, né, em que ele tem essa característica de apontar, tá, como é que está o processo da tua empresa, do teu departamento, do teu processo em si, né? Uhum. Ele é uma coisa muito velada. Eu lembro muito bem, o Retorno a Falar Isso, eu trabalhei em uma empresa de telecomunicações de duas letras, né, aqui no Rio de Janeiro, uhum. Em que eu trabalhei em marketing como TI. Aí o que acontece? Eu, pô, vou fazer um Kanban aqui, né? Aí eu botei o Kanban lá, né? Foram quatro... três sistemas. Todo eu tinha o meu Kanban.
Parceiro fazendo o seu Kanban.
Não, aí eu pensei, o que é isso? Né? Eu falei, aí eu contei aquela historinha assim. Aí um cara falou comigo, pô, mas aí as pessoas vão ver que eu tô atrasado. Eu falei, cara, mas aí tu chegou no que eu quero. Por que que você está atrasado? Por que você está atrasado? Falta o quê? Está faltando alguma coisa? E outra coisa também, aí eu falando com ele, olha outra coisa. E foi justamente, não sei se ainda até hoje está lá, mas até ano passado estava nessa empresa, não tiraram, não sei porque, é com medo. Né? Aí o que acontece? O superintendente, o diretor, não tinha diretor não, acho que é o superintendente, o cara, um chefão lá, ele descia justamente e olhava ali. E eu falei com ele, pô, cara, aí o cara vai olhar, não precisa de reuniões diárias. Eu só explicar para o cara, olha só, nós estamos aqui com esse processo, que é o bem simples, é o bem mais básico possível, né? Aqueles três coluninhas. E o cara vai ver aqui como é que está andando. É que nem um amigo meu falou assim mesmo, Ibson. Foi até o Caco, mas foi o Caco. Ele falou comigo assim, pô, tem um lance também que a gente coloca, é o efeito catapora. Eu falei, catapora é. Porque você começa a marcar as bolinhas que estão com pendência dentro no afazer, alguma coisa assim, em que tudo que está pendência você põe uma pintinha vermelha ou preta, sei lá que for. E que quando o stakeholder, o gerente, sei lá que for, olhar assim, nossa, mas está tudo colorido esse negócio aí, né? Não só as cores do camão, está com a pinta. Eu falei, tudo está pendente. Então são essas atitudes, eu acho que a clareza, né? Essa pressão do stakeholder, eu acho que é muito pela falta de clareza na informação, tá? Uhum, que é passada. Não sei se você concorda comigo, né? Acho que de repente
sim,
o cara...
Grande parte, sim. Porque no fim, a gente é que está fazendo trabalho. Quem está na agilidade, PM, PO, Agile Coach, ele que está fazendo trabalho, ele é responsável por dar a visibilidade necessária para que o stakeholder esteja satisfeito. Às vezes, o stakeholder não vai estar satisfeito. E aí é outra conversa, é a conversa de você, basicamente, eu não lembro onde que eu vi isso, mas é a técnica do letting go. Técnica do letting go. O que é a técnica do letting go? É a técnica do deixa pra lá, cara. Tipo, olha, você fez sua parte, você tá tranquilo que você fez o melhor que você pôde fazer? O cara não quer aceitar, não adianta, você já fez de tudo, já moveu o mundo, já foi por cima, já foi por lá, não adianta. Então, cara, desencana. Sim. Né? É que eu não consigo porque ele fica me martelando. Então, isso é importante, tá, Ibson? Nossa, mas isso é muito importante. Uma das habilidades mais importantes que uma pessoa pode ter na vida e na carreira é isso aqui, ó.
Deixa eu botar aqui para as pessoas verem.
Não sei se vai dar para ver.
O poder aqui, da autorresponsabilidade, isso aí.
Autorresponsabilidade, meu amigo. O que quer dizer autorresponsabilidade? Porque quem tem autorresponsabilidade nunca vai falar assim, eu tô assim por culpa dele. Não, é por causa dela que eu tô acabado. Não, cara, eu tô em burnout por causa dele. Né? Não, você tá no burnout porque você decidiu ficar até mais tarde, porque você resolveu aceitar aquilo que foi falado, porque você não tomou não fez um movimento diferente que te permitiu ser mais estratégico na conversa, você não foi procurar estudar sobre negociação, você não foi procurar desenvolver sua inteligência emocional para lidar com essa situação, você decidiu ficar ao invés de sair da empresa, ou de sair da área, ou de sair do time, ou de dar um jeito. Né? Porque no fim, não, Eric, eu não tinha como, eu não tinha onde ir na empresa. Então, você tem a opção de sair da empresa, certo?
Sim, então, com certeza.
O grande lance, eu acho que principalmente para a PMPO, porque eles lidam mais com stakeholders mais fortemente, é essa perspectiva de, primeiro, está na tua mão. Se você, se ele está reclamando, se não está rolando, é porque você não está conseguindo se comunicar adequadamente. E se você tem certeza absoluta que você fez o seu melhor, então fica em paz. Se você não está em paz, então você precisa desenvolver sua inteligência emocional para ficar em paz. Não, Eric,
não, com certeza.
Meu trabalho está em risco. Então vai se preparar para um outro, porque se você entende que fez o melhor, esse stakeholder não tem condição, ele está querendo basicamente te pegar, né, fazer alguma coisa contra você, porque, ou, não contra você, mas ele não entende, ele não quer entender, e ele quer o que ele quer da cabeça dele, então você tem que fazer alguma
não
coisa.
Não tem como fazer nada.
Então, não culpe o stakeholder pela sua incompetência de lidar com ele. Não culpe o stakeholder pelo seu burnout. Não culpe o stakeholder. É você. E isso é chave. É difícil pra caramba de entender isso, mas quando você entende que tá na tua mão, que é você que decide, cara, o jogo muda. O jogo muda muito. Por exemplo, vem um stakeholder pilhado, xingando numa reunião, batendo na mesa, xingando. Você tem várias opções. Você tem a opção de ficar indignado, indignada, falar, ai, não, assim, eu não trabalho assim, assim, não, tchau. Você tem essa opção. E tá tudo bem. Sim. Se você preferir fazer assim.
É.
Porque, ou seja, você não tá afim de encarar essa bronca. Agora, uma outra visão, principalmente quem tem essa parada aqui da autorresponsabilidade, e principalmente quem tem já desenvolvido sua inteligência emocional, vai falar assim, beleza, esse cara, ele tá fulo da vida. O jeito que ele tá falando comigo é a forma dele expressar aquilo que ele tá precisando. Ele precisa de alguma coisa, senão ele não estaria aqui na minha frente falando de sei lá como for. Então, do jeito que ele tá falando, é porque ele tá precisando de alguma coisa. Deixa eu conectar com esse cara da melhor forma possível, e aí tem estratégia para se conectar.
Né? Ver a necessidade, então, né? Necessidade.
E aí a gente tá falando de desenvolver técnica de comunicação. Se eu consigo me conectar com esse cara de um jeito que eu vou conseguir entender exatamente o que ele quer, eu vou conseguir atender essa necessidade dele e ainda vou dar um jeito de atender a minha necessidade. Nem que for a minha necessidade dele acalmar os ânimos.
Sim, você
imagina, ele tá furo da vida querendo uma coisa. Você acha que tem alguém que, numa conversa dessa, Y, consegue fazer esse cara ouvir o que ele quer, ficar satisfeito e ainda baixar a bola? Você acha que tem alguém que consegue conversar desse jeito? É difícil, mas consegue, é possível.
Não, sim. É possível.
É pra isso. O grande lance tá na sua mão. Isso é a grande sacada. Né? Não culpe o stakeholder. Não culpe a sua, não culpe outra pessoa pela sua inabilidade de conseguir lidar com aquela situação. Né?
Ó, tem mais gente aqui, ó. A Xia Jail Coach, a Shirley. Boa noite, Y e Eric. Ela mandou uma mensagem. Temos que ter jogo de cintura, controlar a expectativa dos stakeholders.
Perfeitamente. Sim, stakeholders. É isso aí, Xi.
Tem que estar sempre ali naquele esquema de você, né, controlar as emoções ali, cara. Porque... outra coisa também que acontece que é depois disso. Eu acho que a gente conversou no backstage rapidinho sobre isso. Você, como sendo o Scrum Master, o PO, o PM, você recebeu essa pancada, né? E você tem que ter a capacidade de absorver e não passar isso para a equipe. Estou fazendo um pós, tá?
Perfeito.
Que é importante a gente falar sobre isso também, porque tem muita gente que... Por exemplo, eu lembro muito bem, há 10 anos atrás, eu trabalhei num banco do governo, cara, muito gozado, né? Que é aquele banco que está um pacote, né? Um banco chamado pacote. Né?
Uhum.
Aí foi muito gozado, trabalhando justamente sua agilidade, que eu nem sabia que era agilidade, estava trabalhando assim, todo mundo junto e tudo, até estava em teste na época, 11 anos atrás, né? De teste tudo. Cara, eu estou lá mostrando, né? Homologando com o usuário, cara, lá, com a usuária. Cara, me chega o gerente do projeto bufando e bateu na mesa. Pá, como é que pode? Eu falei, caramba, olhei assim, Nossa, o cara totalmente descontrolado. A equipe ficou olhando assim, caramba, cara. Então, eu vou contar uma piada aqui. Uma piada não, um quebra-gelo, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu não sei se você deve conhecer isso, é muito antigo. E sobre liderança, né? Em que estava o navio pirata. Ontem eu contei isso, tá, gente? navio pirata, o pirata tá lá, né? O capitão, o piratão lá, tá assim, caramba, vai ter uma outra nau pra gente guerrear, né? A gente vai piratear esse negócio. Aí ele chegava pro imediato dele, o imediato, traz aquela camisa vermelha. Aí o cara botava a camisa vermelha e papapá, esgrimava tudo e vambora, ganhava. Pô. Então o cara foi assim direto. E o imediato sempre, quando dava guerra, o cara me dá a camisa vermelha. Pá, pá, pá. Aí o cara falou assim, pô, o capitão, desculpe a pergunta, é uma, como é que se diz? É aquele, ih, caramba, fugiu, é, mandinga que você tem na camisa vermelha. Aí o capitão falou assim, não, isso é um truque, porque se eu for ferido em combate, tá, nossos, né, comandados, né, vão ver a gente, eu fragilizado, ferido, eles vão se desesperar. Então a camisa vermelha é justamente para me proteger, pô, proteger a equipe, pô, para não, pô, resguardar. Eu tô todo furado aqui, mas o pessoal
tá parecendo que tá sangrando, porque você tá machucado, sim, né? Sim,
perfeitamente, não tá machucado e tá guerreando, e vambora, porque tem gente que olha pro líder e fica, caramba, o líder já foi, eu tenho que ir embora também, coisa desse tipo, sim, né? Tem isso. Então, para completar a piada, essa última guerra que ele teve, né? Pô, foram 10 navios, naus, aí o cara, ih, caramba, como é que vai ser agora? O capitão pega a camisa vermelha e falou, não, traz a calça marrom que eu vou mandar a brasa. E foi assim mesmo, entendeu? E foi.
Boa, boa.
Então tem um lance desse assim, cara, que
não a gente... repassar, né?
É, eu acho que sim, né? Não sei se você concorda isso comigo, senão a equipe fica desesperada, o pessoal fica nervoso e a coisa não acontece, né?
A grande sacada sobre isso é o seguinte, né? Repassar a pressão, eu falo a tensão, mas a pressão também, repassar a pressão, às vezes tem que ser estratégico em tudo, né, Ibson? Às vezes é importante repassar a pressão, às vezes não. O grande lance é o que eu chamo de senso de urgência. É você ter, ou você criar no time o senso de urgência da importância daquilo que você está fazendo. Porque, né, porque quando você... quando você não tem esse cuidado, o que acontece? O time tá lá de boa, é um desafio e tanto, né? Porque no fim, a agilidade, nos princípios de agilidade está que a importância de você ter uma cadência sustentável do time. Ou seja, o time tá fazendo uma baita performance e que isso seja, essa alta performance seja sustentável. Ou seja, ninguém está se estourando para conseguir essa alta performance. Ela é sustentável, sim, exatamente porque está todo mundo num nível legal de trabalho, de ritmo, de etc. Beleza. Só que aí, qual que é o lance, né? Até perdi o raciocínio aqui. Empolguei tanto na agilidade.
É da agilidade com relação o líder não passar a informação.
Não repassar. Isso aí. E o senso de urgência, perfeito. E aí, eu já fui dev também, né? Então, eu já vivi a falta do senso de urgência, o PO de boinha lá, e de repente, do nada, chega um diretor batendo na mesa do time, falando, o que é isso? Não quero entrega, não sei o quê. E a gente totalmente sem saber o que estava acontecendo. Por quê? A gente foi tão isolado das urgências que a gente estava de boa, estava indo, estava tranquilo. Mas a gente não estava atendendo a necessidade do stakeholder. Só que a gente não estava tendo essa visão. Por quê? Porque a gente foi extremamente isolado, né? E aí, beleza, saindo do contexto do Eric como dev e do Eric como agile coach, e também interface com stakeholder, a importância clara de mostrar o senso de urgência. E às vezes o senso de urgência é o quê? É uma data.
Perfeito.
Isso aí. Né? Às vezes é uma data. Às vezes não é uma data. Às vezes é uma coisa que eu já fiz, trazendo os devs comigo e também já vi acontecer, que é o seguinte, ó, vem cá, devs, vem cá, deixa eu mostrar pra vocês o que o cliente tá passando, né? E teve uma época que eu tava trabalhando num sistema que era um sistema da SP Trans de São Paulo, né? Um sistema da SP Trans, que é a empresa de transporte aqui de São Paulo. E aí, o sistema que a empresa onde eu tava trabalhando desenvolvia tava dando altos bugs, e isso tava impactando na hora de vender os créditos. Tinha guichês, né, para carregar o cartão dos usuários, faz mais de década, carregar os cartões, e quando o sistema dava pau, não carregava. E aí formava filas que dava curva no quarteirão. Só que isso era aqui em São Paulo, só que o desenvolvimento era feito no interior de São Paulo, a gente tava totalmente fora do que tava acontecendo. E aí um dia... O cliente chama a gente, ó, deixa eu mostrar para vocês, desenvolvedores, esse erro, um errinho que vocês causam, olha o que acontece. E aí a gente via a fila de pessoas virando quarteirão.
Fala, mas sabe o que acontece com relação a isso? Aí você vê, né? É você mostrar o propósito que as pessoas estão fazendo também.
Também. O que eu comentei agora é o impacto do que você está fazendo ou do que você está deixando de fazer.
Deixando de fazer, com urgência. Tá? Não foi você. Né? E você não bateu com o chicote ali, você simplesmente mostrou. Isso foi uma tática que o cara sentiu, né?
Total.
Você não chegou, você não chegou fazendo geral para todo mundo. Pá, você não pode ser assim. Pá. Não foi isso. Você mostrou em loco. Qual é a consequência de uma administração, de uma caminhada desse jeito? Mas o que eu falo com relação é você passar o estresse, entendeu? Você ganha um esporro, o nego já chega, arrebenta com todo mundo e a autoestima da galera vai lá embaixo, entendeu? Porque eu já trabalhei assim. Total. Eu já trabalhei assim que os caras colachavam. Cara.
Né? Se a gente não gosta de receber essa porrada, por que o Dev vai gostar?
Ô, Eric, a parada é o seguinte, cara, conforme a gente falou nos bastidores do Pipoca, já deu 50 minutos, o papo foi tão rápido.
O papo foi tão rápido, cara,
foi assim um tempo bem bacana. O que acontece aqui, ô Eric, como eu falo com todo mundo que vem ao Pipoca Ágil, não vai ser só a primeira vez sua, assim, daqui a ano que vem, me chamar. De repente eu vou te acionar aí, como todo mundo aciona, para voltar aqui, de repente com mais gente, uma bancada, com gente de fora, como te falei, com gente de fora do Brasil, que é interessante esse intercâmbio, né? Por exemplo, teve um amigo meu que está na Inglaterra, é interessantíssimo, é bom falar isso, em que ele chegou lá para fazer agilidade na Previdência Social e Trabalho. Lá ele está sendo um dos transformadores ágil lá dentro. O cara está bem para caramba lá. Então ele pensou assim, nossa, vamos botar tudo assim, ele chegando, mal chegando lá, tá? Tudo digital, vamos botar carta digital, comunicação digital e tudo. Aí o cara chegou lá, um malandro chegou para ele, olha só, o nativo, vamos dizer assim, o inglês. Falei, meu amigo, aqui ninguém gosta de fazer, todo mundo gosta de carta, de papel, extrato. Ele falou, é mesmo? É.
Nossa.
Aí ele viu com o tempo que as pessoas dão cartão, os escaninhos das casas estão cheios de cartão, de aniversário, de qualquer tipo de comemoração. As pessoas gostam de escrever. Entendeu? Então há uma necessidade que você pensando, né? Sabe? Pensando, nossa, eu vou movimentar as coisas e tudo, e às vezes, né? Não é bem isso que acontece. Então essa interação é legal a gente ter e de repente a gente passar para as outras pessoas, tá? Então eu vou te convidar, tá? De repente ano que vem, obrigado. Janeiro e fevereiro, a gente se fala mais de umas vezes, tá? Que sempre tá tendo, o pessoal tá retornando. Eu falei com o Roberto Brasileiro, eu falei, Roberto, tu vai voltar? Não, vem sim, amarradão, de repente poderia fazer nós três aí, quem sabe, né?
Nossa. Vai dar uma
boa, né? Demais, então, olha só, as palavras finais aí, para dicas para a galera que está aqui. Então, olha só, já tem um comentário aqui, ó, o Renato Ucha, sensacional. Ucha, gente boníssima, um cara. Eu participei de um evento com ele que eu fui o bônus, eu não sabia, eu nunca fui bônus de ninguém. Mas ele me colocou como bônus. Falei, pô, parabéns, cara, sensacional. O Renato Ucha é um top. Cara com astral lá em cima, a gente precisa disso, positividade, né, cara?
Com certeza.
É muito bom. Então, dá o seu recado finalzinho, volta para mim para eu encerrar, mas não sai fora assim correndo, não, cara. Eu desligo aqui, mas fica um minutinho só. Então, dá teu recado final aí.
Dicas. Legal. Turma, sobre esse tema, né, para fechar. A gente falou de muita coisa, mas veja, um dos grandes desafios quando a gente está falando com stakeholders é aprender a falar não. A gente acabou não falando sobre isso, Ibson, porque...
Né, a segunda parte.
Então, vamos falar sobre a primeira parte. Veja, olha, a gente falou sobre você desenvolver sua inteligência emocional, a gente falou sobre você ter uma visão de fora, a visão da floresta, para que você entenda onde você está indo e se faz sentido, se esse é o caminho para onde você quer ir, né? Para que você consiga desenvolver suas técnicas de comunicação para poder falar. A gente falou de data, precisa ter uma data, a gente precisa dar visibilidade para aquilo que está sendo entregue, a gente precisa sensibilizar o stakeholder. Então, ó, sobre aquilo que está fazendo, como está fazendo e com o ritmo, né? Então, beleza. Esse é um resuminho, só para ficar aqui. E as minhas últimas palavras para vocês, turma, é o seguinte. Se você não tiver autorresponsabilidade, o bicho, não, a coisa não vai andar. A coisa não vai evoluir como você gostaria. Não culpe ninguém. Você é 100% responsável pelo que você, pelas suas ações e pelas suas decisões. Segue nessa, que é sucesso.
Que bom, que maneiro, então. Sabe o que eu peço para uma das outras coisas também? Eu te falei que, como a conta aqui é fria, então tem um tempinho, né, que dá em torno de uma hora por dia. Mas sabe outro parâmetro que eu vejo? É que dá fome, amigo. Chega uma hora que dá uma fome.
Também dá fome.
A gente está conversando aqui, o estômago começa a falar, eu falo assim, vamos embora, acaba logo. Então, foi um prazer receber você aqui. Você vai voltar mais vezes, por sinal. Tá aqui, a gente tem um WhatsApp, a gente se fala direto aí. Então tá legal, gente. Dá um tchauzinho aí pra galera aí do Pipoca Arte, mas fica um minutinho aí, tá, meu camarada? A gente dá despedida aqui nos bastidores. Valeu, gente!
Tchau, falou, tchau! Falou.